Boa noite, tudo bem com você? Estamos entrando agora ao vivo aqui direto de Paracatu, Minas Gerais, para nossa live semanal, para começar bem mesmo essa semana, a semana em boa companhia. Eu quero trabalhar com vocês um texto de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, um texto curto, mas muito inspirador sobre o poder do Espírito. Vamos ler o texto, depois nós oramos e começamos então esse nosso momento. Estou olhando aqui, estou conectado, então vamos lá. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar neste momento. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Deus, por este momento que aqui estamos para meditar na Sua palavra nesta segunda-feira, neste início de semana. Que o Senhor nos cubra com Sua graça e com Sua misericórdia, para que possamos aqui adorá-lo em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ampare, que o Senhor proteja a todos vocês que neste momento participam desta reflexão para o início da semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa-me ver só um compartilhamento aqui que está travando, vamos ver. E aí nós começamos, voltamos aqui. Vamos, nesse momento, orar, vamos, nesse momento, pensar esse texto, essa semana que nós estamos aqui começando neste início de noite. A semana importante, primeira semana do mês de setembro, hoje é dia 2, então hoje nós estamos começando o mês, rogando a Deus sua graça, sua misericórdia sobre nossas vidas, não é isso? É isso que nós clamamos, é isso que nós rogamos ao nosso Deus e que Ele então nos cubra com sua graça e com sua misericórdia. Vamos aqui pensar esse texto. Eu dei o título a ele de No Poder do Espírito. Um texto belíssimo aqui de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. É muito interessante quando nós vamos nos debruçar na história do cristianismo, quando nós vamos pensar a fé cristã, o pensamento de Paulo, dos primeiros cristãos. E vemos que há uma consciência muito clara desses primeiros cristãos dessa nova fé, digamos assim. Nesse momento aqui, quando Paulo escreve essas cartas, o cristianismo e o judaísmo ainda estavam muito misturados. Quase sempre se reuniam ainda nas sinagogas. Dentro de uma sinagoga você tinha crentes em Jesus Cristo e você tinha uns que achavam que ele ainda não era o Messias esperado. Então havia, digamos assim, divergências ainda dentro desses grupos, mas a despeito disso, era ali que eles se reuniam. E isso fica durante praticamente quase todo o primeiro século, durante muito tempo, em muitos lugares, os cristãos vão ainda serem confundidos com os judeus. Lá em Roma mesmo, durante muito tempo, Os cristãos recebiam, inclusive, os mesmos privilégios dos judeus, porque as autoridades romanas imaginavam o cristianismo como uma seita do judaísmo. E, de fato, muitas pessoas vão confundir cristianismo e judaísmo no começo. Então, essa é a ideia. Agora, quando começa mesmo o cristianismo com sua força, se distanciando doutrinariamente do judaísmo, a primeira questão que vai bater muito forte, e Paulo já começa a falar sobre isso aqui, é a questão do escândalo da cruz. Domingo passado, ontem, eu já preguei sobre esse assunto um pouquinho aqui na igreja. Vou continuar pregando esse assunto domingo que vem, ainda vai se estender um pouco, mas vocês não têm ideia como falar de um crucificado causava incômodo nas pessoas, porque era uma morte terrível. Havia, inclusive, quem defendesse que nem se falasse daquele assunto, tão terrível era. Imagina, na hora que você está almoçando, alguém começar a relatar um acidente de carro que foi muito grave, que as pessoas foram esfaceladas, encontrou o crânio de um no lugar, a mão de outra pessoa no outro lugar. Sabe esses acidentes terríveis? Isso não é um assunto que a gente converse à mesa. Aliás, em lugar nenhum, a não ser a reportagem que vai e cobre a matéria, mesmo assim, os repórteres têm todo um cuidado, todo um polimento para relatar o acidente. Não se mostram essas imagens na televisão, não mostra, fica embaçado. Então, ninguém conta os detalhes. Há pouco tempo houve um acidente aéreo aqui no Brasil, né? Um avião que caiu em São Paulo. Então, ninguém conta os detalhes, como os corpos foram encontrados. Imagina alguém falar sobre isso. Ninguém fala. Pois bem, a crucificação era algo terrível e as pessoas evitavam falar. Era um incômodo para Roma manter essa punição para malfeitores. Era um incômodo, de certa forma, pelo menos para certa sociedade romana. Para você ter ideia, o cidadão romano não podia ser crucificado. Tão terrível era essa morte, tão desumana, era uma coisa de louco. E Paulo vai pregar o mistério da cruz. Então, como é que ele vai explicar para as pessoas que alguém que foi crucificado, que foi morto numa cruz, que foi supliciado numa cruz, de repente, ressuscitou no terceiro dia e era o rei do mundo? Isso não cabia no universo pagão, e mesmo no universo judaico não era tão simples, porque há um versículo de Deuteronômio que diz que maldito seja todo aquele que pende no madeiro. Então, a crucificação era também desonrosa dentro do judaísmo, tanto que nem podia ser dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. Então, Paulo está anunciando algo terrível. Hoje, a gente anda com o crucifixo, né, com uma cruz assim pendurada no pescoço, como essa. Alguns usam, inclusive, com a imagem de Jesus Cristo. Você vai nas igrejas católicas, tem o crucifixo com Jesus Cristo crucificado. Isso vai se impor ao cristianismo muito tardiamente, lá para o século IV, por aí. Antes disso, a cruz não era símbolo do cristianismo, ela vai passar a ser símbolo com Constantino, que tem um sonho nos seus estandartes. Depois, por causa desse sonho, ele põe a cruz, né, nos estandartes dos soldados, né, porque ele sonha que a cruz é erguida e ele sai vitorioso de uma batalha, etc., etc. E aí a cruz se impõe dentro do império e depois começa toda a iconografia pintando Jesus Cristo na cruz. Mas isso no primeiro século era impossível, era algo terrível, doloroso e vergonhoso para a família ter um crucificado. é mais ou menos, bem menos penoso, evidentemente, mas você pega nos países que têm pena de morte, a família que teve uma pessoa que foi condenada à pena de morte, seja por fuzilamento, como alguns países da Ásia, seja na cadeira elétrica, como nos Estados Unidos, isso não é honroso para ninguém, para família nenhuma, ter um parente que foi condenado à morte, porque a condenação à morte é uma pena reservada para criminosos de alta periculosidade que cometeram crimes gravíssimos, para os quais uma prisão perpétua ainda é pouco, e aquela pessoa ficar viva vai colocar em risco a própria sociedade. Essa é a ideia. Então, é para vocês entenderem como no início isso é difícil, e a despeito de tudo isso, Paulo vai pregar Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. É exatamente isso que ele faz. E não vai ser fácil convencer as pessoas. Por isso que ele diz que, irmãos, quando eu fui até vocês anunciando o mistério de Deus, não fui com uma linguagem pomposa nem com sabedoria. Paulo era muito modesto, né? Paulo diz que não é uma pessoa que tem uma grande retórica, não tem muita facilidade, mas a gente sabe que ele tem sim, tem uma capacidade de persuasão muito grande, de convencimento e tudo mais. Mas ele menciona isso, né, que não foi até essas pessoas com uma linguagem pomposa, como os filósofos do seu tempo, como aqueles que andavam de cidade em cidade, sempre com uma linguagem muito rebuscada. Então ele diz: eu não fui desse jeito, pois eu resolvi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Tá vendo? Olha que imagem chocante. Então quer dizer que o rei do mundo, o rei do universo, foi crucificado. Então quer dizer que Jesus Cristo, que é o nosso rei, que governa, que está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, ele recebeu aquela pena, aquele suplício. É isso que Paulo está dizendo. Eu não fui com a linguagem pomposa, não. Muito pelo contrário, eu fui até vocês levando Jesus Cristo, e não foi, digamos assim, um Jesus Cristo pantocrata, rei do universo, triunfalista, não. Eu levei Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Olha a consciência de Paulo a respeito disso. Então, mesmo quando Paulo fala de ressurreição, mesmo quando fala de Jesus Cristo como Senhor, como Kyrios, como Soteros, como Salvador, ele nunca esquece a mensagem da cruz, ele nunca esquece de mencionar que aquele que ele anunciava, o Filho de Deus, o Messias esperado, foi crucificado, recebeu o pior suplício que alguém podia receber em todo o Império Romano, em todo o domínio do Império. Então, era uma morte terrível. Ontem eu falei um pouquinho no culto, vou falar também domingo que vem. Às vezes acontecia de um supliciado ficar um dia, 2 dias pendurado na cruz. Ratos subiam ali pela cruz, porque nem sempre a cruz era muito alta, como a gente vê no cinema, na iconografia. Ratos subiam e começavam a comer a carne do supliciado, ele ainda vivo. Aquilo era sufocante, aquele calor terrível em épocas de muito calor, de noite muito frio, o sufoco, os braços cravados com prego. Então era um suplício terrível, morria quase sempre sufocado, sem poder respirar, porque o corpo pesava, caía para frente, então imprensava o diafragma, ele não podia, quase sempre morria por falta de ar. Então era uma coisa horrível. E Paulo diz: é esse Cristo que eu estou anunciando a vocês. Então eu não fui com linguagem pomposa, não. Eu não fui com uma linguagem bonita, não. Eu anuncio Jesus Cristo e esse crucificado. Não é um rei triunfalista Não é um rei que entrou em Jerusalém montado num cavalo, liderando um grande exército. Não, eu estou falando de alguém que foi crucificado, que foi posto na cruz, que foi posto no madeiro, diante de todos, diante de uma comunidade perplexa e outra parte festiva. Nós vimos ontem, se você não assistiu, assista, por favor, a pregação de ontem. Está aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, também no Spotify, no iTunes, no Deezer, todas essas mídias aí está para você ver. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Eu não usei uma linguagem melífera, com um argumento bonito. Não, nada disso. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, creia no poder de Deus. Creia nesse poder. Não é em sabedoria humana. Então, é isso que ele anuncia. Hoje eu vi no Instagram, houve muita queimada, né, nesse Brasil todo. E aí eu vi no Instagram, nos stories, nem sei de quem, não olhei, mas vinha lá assim, ao lado de uma rodovia, a plantação tudo queimado, né, tudo muito seco, queimou, e uma árvore frondosa, verde, que não pegou fogo, e nela estava pregado um versículo bíblico, e aí vinha escrito assim: olha aí, só porque nessa árvore tinha um versículo bíblico, o fogo não queimou. Quer dizer, isso é pura superstição. Né? Isso é pura superstição. É uma fé muito barata, é uma fé muito rasa, é uma fé que está muito distante da Sagrada Escritura, é uma fé que não passa nem perto da Bíblia, está muito mais enraizada em crendices populares, muito mais enraizada em superstição do que na Bíblia. Porque quando nós vamos lá para o início do cristianismo, vocês verão que todos os apóstolos, à exceção de João, foram mortos, foram martirizados. O próprio Senhor Jesus Cristo foi morto numa cruz. O que é que os ladrões e o povo que vai passando ficam dizendo? Se você é Deus, desce da cruz. Se você curou a muitos, por que é que você não desce daí? Se você ouviu o sermão de ontem, você está lembrado disso. Então, os zombadores dizem isso, né? Então, aquela imagenzinha da árvore que não pegou fogo e a pessoa não sugere, ela afirma que a árvore não pegou fogo porque tinha um versículo bíblico pregado naquela árvore. Meu Deus, que infantilidade, que fé rasa, que coisa que não se sustenta. Então, significa que se você pregar um versículo bíblico na roupa ou no seu carro, você pode sair andando mundo afora, que você não vai sofrer acidente, carro não vai atropelar você, se você tiver de carro não vai colidir com outro carro, você não vai errar uma curva, você não vai perder a direção do seu carro. Isso é uma fé barata, uma fé que é muito mais superstição do que fé. Paulo diz: o que eu anuncio a vocês é Jesus Cristo crucificado. É esse que eu anuncio. O Senhor Jesus, embora diga que o fardo dele é leve, é suave, mas o que ficou previsto para os discípulos, para os seguidores de Jesus Cristo, foi uma luta, uma vida de luta, uma vida de labor, uma vida de renúncia, uma vida com propósito. E não é porque você diz eu creio em Jesus Cristo que de repente sua vida tem uma transformação e você não adoece, não sente dor, não fica triste, não tem crise, não fica desempregado, não leva sequer uma topada no caminho de casa. Isso é superstição. Pensar a fé desse jeito é superstição. Paulo não pregava uma superstição, ele pregava a verdade do Evangelho. E aí, aquele que crê no Senhor Jesus, ele vive no poder do Espírito. Ele vive no poder do Espírito. E aí o Espírito dá condições para que o crente passe por todas as dificuldades que a vida oferece, por todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas pelo poder do Espírito, com a força do Espírito, sem que isso nos faça desistir, sem que isso faça a gente deixar de crer, ou crer menos, ou colocar em dúvida a nossa fé. Paulo diz: o que eu prego a vocês não é sabedoria. Ele não pregava autoajuda, hoje está cheio aí, as pessoas pregando autoajuda. Não, não é isso, o evangelho é essa luta. No entanto, nós vivemos no poder do Espírito, suportando a dor, suportando o sofrimento, suportando a solidão, suportando o abandono, tudo isso que o nosso Senhor passou e muitos cristãos no transcorrer da história. Essa ideia de um cristianismo triunfalista, um cristianismo que associa a fé a pessoa enriquecer, isso é uma, talvez seja a maior heresia. Um cristianismo materialista, porque aí é um cristianismo materialista que está voltado para a matéria, está voltado para o bem-estar social, apenas isso, né? O nosso projeto é muito maior, é um projeto de reino, é um projeto de futuro, é um projeto de eternidade, é um projeto de uma vida ao lado de Deus. Essa é a ideia, é isso que Paulo está dizendo. Então, eu não fui com palavras bonitas enganando vocês, não. Eu já mandei a real, ele diz. Eu falei que aquele a quem eu anuncio foi morto numa cruz, foi condenado pelo Império Romano, foi condenado pelas autoridades religiosas de Israel. Então, é esse Jesus que eu estou pregando para vocês. É Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não é uma ilusão, não é algo superficial, não. É profundo. Mas eu chamo vocês a viverem pelo poder do Espírito. Olha o que ele diz no versículo 5. Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então a nossa fé se apoia no poder de Deus, no poder do Espírito. Deixa eu dar boa noite para algumas pessoas que eu estou vendo aqui. Vanúzia Barbosa, Sabor Caicoense, alguém lá de Caicó, olha só. O Dario está aqui também, Sévia, Maiúda Barros, Célia Tavares, Kátia Lúcia, boa noite vocês que estão aqui. Tem mais pessoas, mas eu não consigo ver todas. Enfim, meus queridos, o que nós estamos falando, continuamos a falar. Então, Paulo diz que é esse evangelho que ele prega, essa boa nova que ele prega. E é Jesus Cristo crucificado. Então, se você enfrenta uma luta danada, se você passa por dificuldades, se você sofre, se você tem dentro de sua família, do seu ciclo de relações, situações difíceis, não se desespere. Não perca a esperança. Não pense que Deus o abandonou, não pense que Deus a abandonou. Não pense que o Espírito Santo não está dentro de você, habitando dentro de você, porque você passa essas lutas, porque ele está e ele vai manter você com esperança, ele vai manter você firme. Você vai dormir triste, preocupado, vai lhe faltar o sono, mas quando chega de manhã, o Espírito diz: levanta e vamos lutar mais um dia. Como os alcoólicos anônimos, um dia por vez, só por hoje eu vou enfrentar essa luta, só por hoje eu vou lutar, só por hoje eu vou acreditar que eu vou atravessar esse dia, porque eu ando no poder do Espírito. E o Espírito é Deus, o Espírito é Jesus. Então, isso é viver no poder do Espírito. E Paulo diz: eu prego Jesus Cristo crucificado. Essa luta é grande, é árdua. Você não está de férias, você não está no paraíso, você não está numa praia no litoral brasileiro ou noutro país, você não está num parque. Não, você está no campo de batalha. Você está no campo de batalha. E aquele que morreu em favor de você e de mim, travou grande luta e morreu na cruz, crucificado pelo Império Romano. Crucificado como um malfeitor, crucificado como alguém que se rebelou contra o próprio Estado Romano, porque uma das acusações é que ele dizia ser o rei dos judeus. Esse é o motivo. Está lá na cruz. Eu falei sobre isso ontem no meu sermão. Está lá o motivo da crucificação. Esse se diz rei dos judeus. E é isso que Roma faz com quem se diz rei, porque nós só temos um rei, que é César. Essa é a ideia. Então, esse é o nosso Senhor. É esse a quem nós servimos. E sua morte nos resgatou, sua morte nos lavou, sua morte nos deu como herança o reino de Deus. Nós somos, então, irmãos do Senhor Jesus por adoção. Deus nos adotou como filho, porque assim ele o quis, mas, para tanto, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz. Mas nós continuamos nessa luta, continuamos nessa batalha, no entanto, vivendo no poder do Espírito. E viver no poder do Espírito é você, a despeito de enfrentar tantas lutas, a despeito de enfrentar tantas batalhas, você não se desespera, você luta, você sofre. Você batalha, mas você diz: Senhor, eu não posso desistir. Senhor, eu não vou me entregar. Senhor, o teu Espírito me fortalece, o teu Espírito me dá força, o teu Espírito me dá coragem. O teu Espírito revigora em mim a esperança, o teu Espírito revigora em mim a paz que só em Jesus eu encontro. Então, nós vivemos no poder do Espírito. E viver no poder do Espírito é você saber que toda essa luta, toda essa batalha, você vai enfrentar na sua vida, mas você não se desespera. Então, quando você for orar, quando você for dormir, quando você for se deitar, se você estiver enfrentando grandes lutas, grandes batalhas, ore a Deus: Senhor, que teu Espírito me revigore, que eu possa viver pelo poder do Espírito, porque eu não tenho forças para viver por minha própria força. Eu careço, eu necessito do teu Espírito. Então, Paulo diz que nós vivemos no poder do Espírito. Aquele que crê vive no poder do Espírito. Minha linguagem de pregação não consiste em palavra bonita, melíflua, coisa de sabedoria, mas na demonstração do poder do Espírito. Do poder do Espírito. Para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você está vendo? Ele atrela, ele fala poder do Espírito, poder de Deus, porque, embora a doutrina da Santíssima Trindade ainda não houvesse sido formulada claramente, inclusive com esse termo, com essa palavra, Trindade, mas nós já vemos nas cartas de Paulo essa ideia surgindo assim tão clara dentro da compreensão dele. Então, nós vivemos no poder do Espírito. Que você, durante essa semana, viva no poder do Espírito. E assim você vai atravessar essa semana e esse mês de cabeça erguida, com a esperança renovada. Tá bem? Um abraço para Elioneide Fernandes e Meire Carvalho, que também está aqui. Eu quero orar para a gente encerrar esse nosso encontro de segunda-feira, começando a semana em boa companhia. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui, quando nós nos reunimos diante do Senhor para meditar na Sua palavra e para orar. Deus bendito, visita todos aqueles que tanto necessitam do Teu socorro, do Teu amparo, de Tua graça, que o Senhor possa ir a socorrer todas essas pessoas. E que o poder do Espírito renove a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, como diz o apóstolo Paulo. É em nome dele que eu oro. Boa semana, até quarta-feira, se Deus quiser.